ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre os direitos do consumidor quando nós falamos em venda e locação de imóveis. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o Procurador de Justiça, o Dr. Círio Expedito Schreiber, que é coordenador do Centro de Apoio e Defesa do Consumidor do Ministério Público. Quero cumprimentar aqui o Dr. Círio. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Bom dia, Jéssica. É um prazer imenso estar aqui novamente e quero agradecer em nome do Ministério Público esta oportunidade.
E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, inicialmente o senhor poderia falar para os nossos ouvintes quais são os cuidados que eles, os consumidores em geral, né, devem ter ao firmar um contrato de locação residencial?
Jéssica, o contrato de locação residencial deve trazer as cautelas necessárias. O inquilino deve cuidar, como qualquer outro contrato de consumo. Uhum. Né? Ele deve se acautelar para não ler o contrato, para não assinar cláusulas abusivas. Né? No caso, as taxas que forem colocadas devem não ser abusivas, né? Ele deve evitar cláusulas abusivas. Nós temos também situações em que o preço, o fiador... Então, todas essas situações, o consumidor tem que se acautelar. A leitura das cláusulas, como uhum. qualquer outro contrato, para que ele possa escolher, deliberar e contratar bem.
Uhum. E, doutor, o que precisa ficar bem claro nesses contratos de locação?
Principalmente 5 pontos, né? Quer dizer, uhum. a qualificação das partes, né? O locador, o locatário, né? O RG, o endereço, o estado civil, né? Também o objeto do contrato, se a locação é residencial, e as características do imóvel que ele está locando. Quer dizer, ele tem que saber se aquele imóvel realmente corresponde àquele que ele escolheu para alugar. O preço do aluguel, mais as despesas que estão ao seu encargo, uhum. né? Como condomínio, IPTU, né? Se for repassado, então, ao locatário. Na data do pagamento do aluguel, é importante também. E se atentar para uma pegadinha que tem aqui, que é o chamado abono por atraso. Né? Na realidade, é uma multa disfarçada. A maior do que aquela multa que se permite legalmente. Então, o contrato vence, digamos, dia 6, mil reais. Se ele pagar dia 1º, ele vai pagar 800. Quer dizer, a diferença entre uma e outra é muito maior que 2%, que é uma multa moratória. Uhum. Então, este fato também deve ser acautelado. Né? E as formas e rescisão e término do contrato. Né? Todo contrato de locação residencial pode ser firmado por 30 dias, porque este prazo de 30 dias dá, depois nós vamos falar mais para frente, o direito de rescisão injustificada, né? Uhum. imotivada. Então, esse prazo também é importante para ele.
Né? E, doutor, acho que é interessante a gente explicar para os nossos ouvintes quais são as leis que regem um contrato de locação.
Nós temos uma lei específica de proteção ao locador e ela sofreu aí recentemente, que recentemente já em 91, né, uma alteração, quer dizer, houve uma lei que revogou a anterior, e ela visa proteger a parte considerada mais fraca. Aí. Então, ela é considerada uma lei tutelar, uhum, né, da parte mais fraca. Então, é que é a lei do inquilinato, que é a lei 8.245. E também o Código Civil, historicamente, tanto o Código Civil de 1916 e o atual, ele também traz disposições que não confrontam com a lei do inquilinato que protege. E nós entendemos também que se aplica aí o Código de Defesa do Consumidor, né, uhum, na relação. Há aí uma discussão, né, da questão de que se aplica, quando tem uma imobiliária, né, que se aplica ou não as disposições do Código do Consumidor para proteger o inquilino. E é um entendimento que a gente vai falar mais para frente que nós entendemos que sim, que se aplica.
Uhum. Doutor, o que consiste a chamada purgação da mora? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes?
A purgação da mora, na verdade, é quando o inquilino é inadimplente, uhum, e esse é um dos motivos que levam o locador a entrar com ação de despejo. Então, para evitar o despejo, o inquilino pode pagar essas prestações em atraso, aí chama o nome purgação pela demora, né, do atraso, ele evita, então, que o processo de despejo vá à frente e é arquivado. Então, a purgação da mora é uma situação de adimplência que evita o despejo.
Uhum. Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes também, qual que é a importância do inquilino ter o direito de notificar o proprietário para sair do imóvel em 30 dias?
Nós temos situações de contratos de locação por prazo certo, que é de 30 dias, 30 meses.
Sim.
Né? Esta situação dá o direito à chamada denúncia vazia. Se não, o inquilino, né, não sair e ficar por mais de 30 dias morando, ele prorroga-se esse contrato por prazo indeterminado. A partir daí, então, o inquilino pode sair do imóvel desde que avise com 30 dias de antecedência. Né?
Uhum.
E também tem situações em que o contrato ele é feito com prazo menor, né? Mas aí a denúncia, digamos assim, a rescisão do contrato, ele só pode ocorrer dentro de algumas situações previstas em lei, como, por exemplo, falta de pagamento, uma necessidade de expropriação do poder público, né?
Uhum.
São situações assim, ou acordo mesmo entre as partes, né? São situações previstas lá no artigo 9º da lei que permite que seja rescindido, avisando previamente, né?
E, doutor, outra dúvida muito frequente nesses contratos de locação é que quem que deve pagar as taxas como o IPTU, o condomínio e demais taxas também, o locator, o locador ou o locatário?
Normalmente o locador, o proprietário é que tem que pagar os impostos,
uhum,
os seguros contra incêndio sobre o imóvel, bem como aquelas despesas extraordinárias, né? Mas o que se normalmente se convenciona, e principalmente quando tem imobiliária, é que se essas despesas sejam assumidas pelo próprio locatário. Então, se tiver previsto em contrato, não é ilícito cobrar essas taxas, digamos assim, extraordinárias, né?
Tem que ficar atento ao contrato, então, para ver se está lá, né?
Certo. Então, uhum, e cabe ao inquilino, no caso, o pagamento das despesas de telefone, energia elétrica, gás, água, esgoto. São aquelas despesas corriqueiras, digamos assim, que é do uso mesmo do imóvel, né? Então, nestas situações, então, o próprio inquilino é que deve pagar, né? O locatário é responsável pelas despesas a partir do mês seguinte ao da locação, né?
Uhum.
As anteriores, evidentemente, é a responsabilidade do locador, né?
E, doutor, o senhor acabou de falar um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito da denúncia vazia nos contratos de locação. No que consiste essa denúncia? O contrato ele tem que ser necessariamente por 30 meses?
Não, o contrato ele pode ser com prazo menor que 30 meses.
Uhum.
Se for convencionado em 30 meses, há algumas vantagens para ambas as partes, né? Findo os 30 meses, o locador pode pedir o imóvel, né, sem justificativa nenhuma,
uhum,
não há motivação, basta pedir um imóvel, né? Então essa é uma das vantagens. A outra é que o próprio inquilino terá uma garantia, pelo menos de permanência, por 2 anos e meio, no imóvel, né? Então, não corre esse risco de ter que entregar o imóvel antes desse prazo. Então, esse prazo de 30 meses é exatamente para dar, sim, uma certa garantia. Essa disposição veio mais agora com a lei recente, a lei atual vigente, né? Fora disso, né, a partir dos, como eu já falei antes, a partir dos 30 meses, ele passa a ser por prazo indeterminado e daí há algumas condições a ser pedidas para ser retomado o imóvel. Ou com o prazo anterior também. Então, ele não precisa ser de 30 meses, ele pode ser a menor. Só que daí o próprio locador, né, digamos assim, só pode retomar naquelas condições que eu falei anteriormente, né, de comum acordo, ou quando a pessoa fica lá 5 anos, é uma outra situação de denúncia vazia.
Sim.
Então, 5 anos ininterruptos, também, mesmo sendo inferior a 30 meses o contrato originário, ele pode pedir um imóvel, o locador pode pedir um imóvel sem motivação nenhuma.
Uhum.
Então, a denúncia vazia é nesse sentido, né?
O tema do programa da Mapar de hoje é a venda e locação de imóveis. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o Dr. Ciro Expedito, que é procurador de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Consumidor do Ministério Público. E Dr. Ciro, ao fazer uma revisão de aluguel, é necessário celebrar um novo contrato de locação ou não?
A revisão do aluguel ocorre normalmente quando, em razão de inflação ou alguma situação econômica, né, do país, torna aquele valor do aluguel irreal, né? Então, pode haver uma revisão. Ou pode também irreal no sentido de que fica muito pesado, muito caro para o inquilino. Então, esta revisão do aluguel pode ocorrer a favor tanto do locador quanto do locatário. Se for de comum acordo, não há necessidade de rescindir o contrato, fazer outro. Não, ele permanece o mesmo contrato, apenas que se faz um aditamento. Pode-se fazer uma renovação só para aquela cláusula estabelecendo um novo valor, né? Agora, se não houver um acordo, aí cabe uma ação revisional na justiça, né? Então, tanto o locador quanto o locatário pode pedir esta ação revisional, basta que tenha pelo menos 3 anos de vigência o contrato, né? Porque senão, de repente, o locador ou o próprio inquilino pensa que o aluguel não está satisfatório e com menos de 36 meses entra com a ação. Então, o requisito objetivo da lei é aguardar 3 meses, pelo menos, 3 anos, pelo menos, de vigência do contrato.
Doutor Ciro, eu quero retomar um assunto que a gente falou no começo da nossa entrevista e perguntar para o senhor se, afinal, na locação dos imóveis, se aplica o Código de Defesa do Consumidor ou não. Como que é a jurisprudência, como que o Centro de Apoio tem entendido isso?
Quando envolve uma imobiliária, normalmente, né, em que o locador contrata a imobiliária e deixa o seu imóvel para a administração dessa imobiliária. E essa imobiliária, então, tem a obrigação de procurar fazer uma publicidade, fazer gestões para conseguir um inquilino, né? Inclusive as garantias do imóvel, né? Então, neste caso, há uma prestação de serviço dessa imobiliária ao locador. Aí é tranquilo que há um contrato, nós chamamos de contrato de consumo, né? Bom, se há um contrato de consumo entre locador e imobiliária, todos os atos praticados por essa imobiliária em relação ao inquilino também é um contrato de consumo. Os julgados dos tribunais recentes não estão entendendo assim, porque eles entendem que é uma lei especial, específica, que é a lei do inquilinato, que protege. Nós entendemos que o Código do Consumidor é um código de legislação que nós chamamos de principiológico, ela traz princípios gerais. Ela não pode prever todas as situações de consumo, né? Tanto é que se aplica o Código do Consumidor, por exemplo, no turismo, que é uma lei específica, nos planos de saúde, que é outra lei específica. Por que não aplicaria nessa situação do inquilino? E nós consideramos o inquilino, né, a parte mais vulnerável, que é um princípio do Código do Consumidor, né? Ele está exposto a uma situação contratual em que a outra parte está mais organizada, ela impõe, digamos assim, os contratos, normalmente aqueles contratos que já vêm com cláusulas prontas, né? Então, isso tudo leva essa hipossuficiência, essa vulnerabilidade do inquilino. Então, ele precisa dessa proteção, além da lei das disposições da lei do inquilinato. Então, elas, na verdade, são leis que protegem, se complementam, né? Como a do plano de saúde se complementa com o Código do Consumidor, a lei do turismo, e por aí vai, né? Então, nós entendemos que se aplica o Código do Consumidor, até porque o próprio Código do Consumidor diz que qualquer um que está exposto a uma relação de consumo, que o inquilino está exposto àquela relação lá entre locador e imobiliário, ele é equiparado ao consumidor com todos os direitos e obrigações, né? Então, se aplica, na verdade, no nosso entendimento, tranquilamente, por disposição legal, o Código do Consumidor para proteger o inquilino. Embora os últimos julgados, principalmente o TJ do Paraná, não entenda assim. Mas os juizados especiais e as turmas recursais têm jurisprudência também aplicando o Código do Consumidor.
Doutor Cílio, fechando essa parte que nós estamos falando a respeito de locação, o que, na opinião do senhor, precisa ser alterado na legislação pertinente para que não ocorram tantos problemas nos contratos de locação e venda de imóveis?
Eu acho que a legislação é boa. Não há, sim, necessidade de uma alteração pontual, né? O que nós temos é que entendemos que pode ser acautelado e aplicar o Código do Consumidor para que algumas situações de abusividade não venham a ocorrer, né? Como taxas abusivas, juros extorsivos, né? Então, o Código do Consumidor viria em proteção dessas cláusulas abusivas do contrato, né? Situações em que pode ser mantido o contrato originário e as cláusulas abusivas ser canceladas. Isso está no Código do Consumidor, não está na lei de locação. Então, eu acredito que se aplicar o Código do Consumidor e as imobiliárias, principalmente, elas cumprirem os dispositivos de proteção do consumidor, eu acho que está bem resolvida a questão. Claro que tem situações econômicas, né, que essas são insuperáveis, como a questão do fiador, né? A questão do próprio inquilino provar a sua situação econômica. E aí ocorre muita abusividade, né? Ele provar que ele tem condição de manter o contrato. Então, às vezes, ele é chamado a trazer tantos comprovantes, tantas provas de que ele tem uma situação econômica, que ele poderia até adquirir um imóvel se ele, né?
Claro.
Considerando aquelas situações ali. Então, eu acredito que não há necessidade, assim, de muita modificação nessa questão de locação, desde que seja chamado o Código do Consumidor para tutelar.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Procurador de Justiça, o Dr. Cílio Expedito, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre venda e locação de imóveis. E a respeito dos contratos de compra e venda de imóveis, nós vamos falar um pouquinho depois do intervalo.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Oi, gente. Sou Maerlio, o Ceará do Calamengal. Vim aqui para convidá-los para a grande festa de 32 anos do Forró Calamengal aqui nas Terras dos Pirais. Pois é, vai ter quadrilha, forró, quentão, muita festa, muita gente bonita, trio caruá, forró calamengal e um café da manhã delicioso para você por conta do aniversariante. Dia 25, a partir das 10 da noite, na rua Doutor Roberto Barroso, 1190. É o Espaço Cultural Calamengal.
Mas eu fui num forró no pé de uma serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual.
Mas eu fui num forró no pé de uma serra, como é que de baiano sensacional.
Rebeca velha do pinho de apurido, espalhava baiano no salão. O pandeiro tremia a maquinada, eu via poeira subir.
Nestes dias mais frios, faça bom uso do chuveiro elétrico. Ele é o vilão do consumo de energia. Ouça as dicas da Copel e reduza a conta de luz. Com o chuveiro desligado, coloque a chave na posição intermediária se não estiver fazendo frio. Na hora de se ensaboar, feche a torneira e evite banhos demorados. Assim você usa energia com eficiência e também diminui o desperdício de água. Copel Pura Energia. Governo do Paraná.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andreu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM 630.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
A E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Procurador de Justiça, o Dr. Ciro Expedito, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Consumidor do Ministério Público. O tema do programa da Mapar de hoje é a venda e locação de imóveis. E nós temos um ouvinte na linha, o seu Nelson, de São José dos Pinhais. Bom dia, Nelson, tudo bom?
Olá, bom dia, tudo bem?
Nelson, muito obrigada por participar aqui com a gente.
Olá. Obrigado, eu.
E qual que é essa dúvida, Nelson?
Vamos lá. Falando de contrato de aluguel, aluguel normal,
sim,
residencial ou comercial. Existe uma legislação específica para se colocar dentro do contrato a permanência da pessoa, do locador? Por exemplo, colocar lá, ele deve ficar 6 meses, ele deve ficar... um ano, ele deve ficar um ano e meio. É legal isso, colocar dentro do contrato o valor de permanência, que ele não pode sair antes?
Uhum.
Essa é uma pergunta. Senão ele fica 3 meses e depois, achei um outro por R$50 mais barato e vai embora. Aí avisa que vai ficar e a gente fica com o imóvel vazio. E a outra pergunta é minha, entendeu?
Entendemos.
Tá, e a outra pergunta é... O indicador, existe um indicador específico para reajuste de aluguel? Porque eu já vi IGP, IGPM, e tem uma série de indicadores. Então, existe algo específico para esse reajuste de aluguel?
Doutor Ciro.
Nelson, agradeço aí a oportunidade de poder responder. O contrato de locação, respondendo a primeira parte, ele não tem um prazo definido. Ele pode ser menor que 30 meses. Né?
Okay.
Só que assim, daí sendo menor que 30 meses, a rescisão vai implicar em pagar multas, né? Inclusive aluguéis em atraso e tal. Então, quer dizer, não vai ser interessante para a parte rescindir o contrato antes do prazo fixado, mesmo que seja de 30 meses. Né? Então há uma incidência de multas pela rescisão. E a questão da segunda parte, que era
o índice,
né? O índice normalmente é o convencionado, não existe um índice específico, não existe legislação atribuindo o índice. Normalmente é um índice que se coaduna mais com a inflação, né, que está corrente no mercado.
Entendi.
Não sei se...
Não, foi claro, foi claro.
Então, doutor, o contrato pode ser feito menos de 30 meses e se a pessoa não cumprir esse contrato, os meses que estão estabelecidos, quiser sair antes, ela vai pagar uma multa, vai pagar talvez mais um aluguel, inclusive também os aluguéis atrasados,
dependendo
do
que está escrito no contrato, mas normalmente vai incidir multa e o aluguel, às vezes tem contratos que coloca até mais um ou dois ou três aluguéis a título de, também de
título
infração.
Título de multa também, multa. Né? Nelson, tomara que a gente tenha te ajudado.
Não, está bem, muito obrigado.
Eu que agradeço, Nelson,
tchau.
Um ótimo dia.
Tchau, bom dia.
Até mais. Doutor Cílio, agora falando um pouquinho também a respeito dos contratos de compra e venda, né? Atualmente o país está passando por uma crise econômica muito grande e que tem atingido todos os setores. E um dos que mais sofrem é justamente o setor imobiliário. E muitas obras estão atrasadas, o que acaba prejudicando as empreiteiras imobiliárias e principalmente também os consumidores que adquiriram os imóveis. O que o senhor pensa disso? Como que a gente pode resolver essa situação?
Principalmente agora, em época de crise econômica, né, e nós temos assistido aí tentativas de jogar o prejuízo, entre aspas, né, ou menor lucro das empresas que vendem na planta, principalmente, né, para o consumidor. Então, eu acho que isso não se pode admitir, porque, como eu já falei antes, né, o comprador, assim como lá o inquilino, ele é um consumidor, ele tem aquela vulnerabilidade, aquela... ele está numa situação de dependência, digamos, de um fornecedor. Então, um empreendedor que constrói um imóvel, que tem poderio econômico para isso, ele pode impor também as cláusulas de compra e venda do imóvel. Normalmente, vem pronto o contrato. E você não tem muita abertura para negociar, né? Então, a crise econômica que tem causado aí vendas, redução nas vendas, né? É, tem feito com que os empreendedores tentem repassar algumas taxas, alguns valores para o consumidor. Então, eu não acho justo que se socialize a crise para a parte mais fraca, que é o consumidor. Então, eu entendo que esta situação de crise não se pode, então, como eu disse, ser repassada àquela parte mais fraca, porque existe a própria Constituição Federal, né, que estipula que a dignidade do ser humano é o direito à moradia digna, né? Então, nós não podemos fazer com que, com o objetivo de manter um lucro que vinha sendo, digamos assim, razoável ao fornecedor, que no caso aqui é o empreendedor, seja repassado ao consumidor, né? Então, acho que quem assume o risco da atividade, quem lucra com essa atividade, esse é um princípio também de direito do consumidor, né? É que tem que arcar com o prejuízo. Ele é que tem que se planejar e não repassar, socializar o prejuízo.
Doutor, o senhor poderia apontar para os nossos ouvintes quais são os dois principais problemas que afetam a compra e venda ou a locação de um imóvel?
É, existem vários problemas, né, na compra e venda que são decorrentes dessas cláusulas, como eu disse, que são normalmente se tenta transferir para o consumidor. Mas dois grandes temas têm surgido ultimamente para a discussão, que é a chamada taxas de corretagem, né? E o tal do prazo de tolerância ou atraso na entrega do imóvel.
E, doutor, a taxa de corretagem, ela é mesmo obrigação do comprador pagar ou não? Isso é uma dúvida muito frequente de quem está comprando um imóvel.
É, exatamente. Quando você vai comprar na planta, principalmente, né, você vai procurar um empreendimento, lá já existe um profissional que é o corretor de imóveis de plantão que vai te atender. Esse corretor de imóvel não foi contratado pelo pretenso comprador, mas sim pelo próprio, pro próprio vendedor, o empresário. O que se faz hoje é que se tenta, ao se fechar o negócio, transferir este custo da corretagem para o comprador, né? Às vezes você, muitas vezes o próprio comprador analisa as cláusulas contratuais e nada é dito em relação a isso. E quando você vai assinar, ele diz, não, você está pagando aqui um percentual referente à taxa de corretagem. Mas essa taxa de corretagem, na verdade, é a obrigação de quem fornece o imóvel, de quem está vendendo o imóvel. Então, este profissional, ele deve ser remunerado, ele é um contratado, ele presta um serviço para o proprietário. Como lá a imobiliária, e muitas vezes é uma imobiliária também que faz esse trabalho, né? Então, esta taxa de corretagem tem sido aí até discutido juridicamente, alguns dizendo que é permitido em razão de que conste no contrato. Mas mesmo que conste, nós entendemos que é uma cláusula abusiva e se for cobrado, depois você pode pedir um ressarcimento em dobro, inclusive, que é o que diz o Código do Consumidor.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas uma última dúvida antes da gente finalizar a entrevista é se é normal ter um atraso na entrega de um imóvel comprado na planta. Esse atraso é permitido por lei e tem casos que ele é permitido?
Não, atraso do que é permitido. Quando você assina um contrato, ele tem um prazo de início e um prazo para terminar. Né? O que se costumou fazer é colocar um tal de prazo de tolerância, né? Uma cláusula de tolerância de 180 dias. Por eventuais problemas de greve de trabalhadores, chuvas intermitentes, né? Que causa atraso na obra. Nós entendemos que o empreendedor, principalmente as construtoras, elas têm condição de saber quais problemas que podem enfrentar. Então, você já tem que dar um prazo de folga, né? Então, esse prazo de tolerância não é permitido. O que você está querendo fazer, inclusive, agora, é impor prazos indefinidos, né? Por eventuais situações de caso fortuito, de força maior. Isso é cláusula abusiva, nós entendemos também. Se isso ocorrer, tem o empreendedor que pagar no mínimo um correspondente de aluguel para aquele pretenso comprador que possa, digamos, suprir aquela expectativa que ele tinha de usar um imóvel.
Doutor Ciro, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
A E-Paraná, a M630, apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.